Mário Sérgio Cortella, a gente te chamou aqui para falar de uma coisa muito bonita, né, que é o Instituto do Câncer Infantil e a luta dele. Mas a gente precisa te ouvir e tentar achar em algum lugar alguma força para entender o que aconteceu lá em Saudades, em Santa Catarina. É, eu acho que tu estava acompanhando as palavras do Vitor Rosa, né, Mário?
Estava.
De onde a gente tira força? De onde,
a como gente é que se tira entende uma situação assim? Que o magnífico, estupendo Mário Quintana, que nós lembramos hoje, né, que faleceu no dia 5 de maio de 1994, estupendo gaúcho, escritor, pensador, nascido em Alegrete, quando ele, numa das suas formas mais densas de poesia, fala de uma menininha chamada Esperança. É claro que é difícil. Em 1986, eu me lembro de um grande livro que me espantou pelo título, lançado por Mário Quintana por conta do nome, e tem a ver com espanto. O livro se chama Baú de Espantos. Baú de Espantos. E parece que em vários momentos a gente vai retirando, né, de dentro desse baú espantos sucessivos de vários modos. É claro que essa situação que a gente encontra, né, no Oeste Catarinense, ela infelizmente não é inédita, e é preciso sim examinar, indo em busca de razões para identificar aquilo que podem ser outras razões que se espalham, né, com outras pessoas, e portanto antecipar no sentido de prevenir outras situações como essa, e por outro lado também ver se não há conexões, né, que façam com que haja um perigo maior também nessa situação. Não há como se conformar, né, com isso. Eu digo com frequência, a gente com a morte não se conforma. A gente só se conforta, isto é, ganha força junto. Por isso, o conforto, agora descrito na cidade, com o comércio fechado, com as pessoas em silêncio, com pais e mães e adultos apertando, né, as suas crianças junto ao braço, é isso que é o conforto. Agora, conformidade não há, não pode haver, não deve haver, né? E nesse sentido, não tem como, né, nós acharmos que isso é só um momento, é só um evento. Isso fere muito quem ali com as crianças e adultas, as duas colegas minhas da área de educação, né, que pereceram, mas claro que nos deixa em estado, de novo, Mário Quintana, em estado de espanto, né? Afinal, não há razão. E não havendo razão, cria mais perplexidade ainda, né?
Davi, não está aberto o
microfone. Eu queria chamar a atenção para isso que o senhor falou de apertar as crianças, né? O Vitor Rosa mencionou o fato dos pais que estarem com as suas crianças, apertam elas, como se dessem, né? Eu vou aproveitar mais que tu está aqui. Ontem, com a morte do Paulo Gustavo, que também nos tirou o riso, deixou o Brasil inteiro sem a graça, sem a diversão, se recuperou um vídeo que ele fala exatamente isso. Vamos amar agora, vamos amar todo mundo. Quer dizer, às vezes precisa acontecer umas coisas assim terríveis e a gente se dá conta de que a gente não está consciente o suficiente para amar, para perdoar. Queria explorar um pouquinho isso contigo, Cortella. Por que às vezes a gente deixa para depois?
A gente deixa algumas coisas para depois porque a gente imagina que sempre haverá tempo no depois. E nem sempre o há. Claro que hoje, quando pais e mães e adultos, segundo crianças, apertam, né, contra o peito, né, em saudades, eles estão ali muito mais no intuito protetivo. É claro, não se imagina que você vai deixar uma criança numa creche, numa escola, e vai buscá-la sem vida. É claro também, né, que a gente sabe que a vida passa, mas a gente não quer viver cada momento como se ele terminasse naquele momento. Mas também não pode deixar de fazer com que se vá buscar aquilo que nos dá sentido em tudo, né, que fazemos. Eu me lembro, né, de um livro que foi lançado em 2018, que eu gosto bastante, né, de um gaúcho, esse nascido em Caxias do Sul, que é o Fabrício Carpinejar, que escreve, poeta. E esse livro que ele lançou, né, em 2018 chama-se Cuide dos Pais Antes que Seja Tarde. né? Cuido dos pais antes que seja tarde. E agora, mais recentemente, ao falar desse nosso tempo difícil, agoniante, pandêmico, o Carpinejá lançou um livro com o título Colo, Colo, por favor. Colo, por favor. A gente sente, sim, necessidade de não deixar para depois o colo que pode ser oferecido agora.
E tu sabe, Cortella, desse livro, só para contar um bastidor, desse livro aí, que é lindo, 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 ele conta que com a mãe dele, o Carpinejar, né? A mãe dele ligava para ele, e mãe no telefone, né, Davi, Potter e ouvintes, ela se estende, né? Vamos falar, a mãe gosta de ficar no telefone e tal, e o Fabrício ficava pensando... Nossa, meu senhor, como é que eu vou fazer para desligar? E dava tchau e a mãe continuava, e dava tchau e a mãe continuava. E que hoje ele liga para a mãe dele, que é esse livro, né? Cuide dos seus pais antes que seja tarde. E ele fica pedindo para continuar a ligação. Que ele diz, mãe, fala só mais um pouquinho. Mãe, por favor, que é a Maria Carpe, né? Querida aqui dos Gaúchos. Ele diz assim, mãe, mas só mais um pouquinho. Mãe, fala comigo. E ela diz, Fabrício, eu tenho que desligar, pelo amor de Deus. E ele fica ali para aproveitar os pais até o último segundo, que é isso que tu está dizendo.
Pois é, a gente olha aquilo que está à nossa volta e às vezes imagina que perdeu tempo. Né, e que muitas vezes aquilo que se entendeu como perda de tempo, como era o caso, né, aqui relatado antes, né, em que a mãe se estendia na conversa, não era uma perda de tempo, mas era um uso do tempo. Né, um momento em que a gente não admite que a vida ela fique esvaziada, né, que ela perca, né, seu sentido. Nessa hora, claro, né, a gente não deseja estar o tempo todo grudado em todas as pessoas apenas porque sabemos da nossa mortalidade, porque sabemos que nós e os outros um dia partiremos, mas isso também não significa que tenhamos de nos esquecer disso. Quero insistir, o fato de eu me saber finito e das outras pessoas também o serem, não me obriga a estar grudado com elas o tempo todo, porque senão a vida, nas suas múltiplas dimensões, ela acaba ficando restrita. Mas eu não posso esquecer, né, dessa nossa finitude, portanto... não deixar de lado o que importa nas formas mais duras, né? Quando se lembra, e você isso falava, né, da saída do nosso convívio, né, do Paulo, né, daquilo que tanto nos marca, que a marca mais plena. Se eu fosse colocar um emoji em relação ao Paulo Gustavo, tem pessoas que a gente pode caracterizar emojis com, assim, o rosto fechado, ou o sorriso meio de leve, ou aquela lágrima no canto, mas ele era sempre um sorriso, né? Mesmo que ele tivesse com o rosto mais marcado por um senho propositadamente fechado. É interessante porque no Rio Grande do Sul e Santa Catarina se usa muito uma expressão, eu sou paranaense, mas eu moro em São Paulo há 53 anos, na capital paulista, e eu gosto muito de uma expressão afetiva, que se usa muito no Rio Grande, também em Santa Catarina, que é querido, querido. Oi, querido, oi, querida. Um tratamento que é estendido, né, de modo afagante. E é forte, porque Paulo Gustavo, por exemplo, é uma pessoa muito querida. Há pessoas que são admiradas, há pessoas que são temidas, há pessoas que são recusadas e há pessoas que são queridas. Daí, e aí eu concluo, esse aperto, né, dos pais com as crianças é porque elas são muito queridas, né? E nesse sentido a dor é mais forte, tal como é, né, com a partida do Paulo Gustavo.
A filosofia, como a religião, a psicanálise, né, são tentativas de entender o mundo, de entender o comportamento das pessoas, né, o que, que é certo, o que, que é errado, né? Mas quando acontece uma coisa assim, como essa que aconteceu em Saudades, que não tem nenhuma lógica, né, que aparentemente não tem nenhum sentido, como é que a filosofia lida com essa perplexidade?
Uma das coisas mais fortes na filosofia é a ideia de espanto, por isso que eu mencionava Mário Quintana, né, e a noção do, né, do baú de espantos. É uma das coisas também que marca nosso caminho é nós sabermos que quando se vê uma situação como essa, a gente diz, mas isso não é humano, né? Isso é desumano. Infelizmente, não o é. Nós somos capazes de fazê-lo, nós não somos obrigados a fazê-lo, mas nós somos capazes de fazê-lo. Quem não lembra de um livro, né, do Friedrich Nietzsche, o grande filósofo alemão Nietzsche, que tem um livro com um título que é sempre citado, esse título para outras coisas, em que ele a titula de humano, demasiado humano. A gente olha e diz, isso é a prática da desrazão, né? Esse tipo de assassinato, de atentado, né? De homicídios, ele é a desrazão. Mas ele tem por trás dele uma racionalidade que a gente pode não aceitar, mas também precisa entender. Quer dizer, não no sentido de justificar, não no sentido de aplacar a indignação, mas de imaginar que humanas e humanos somos capazes de coisas tolas. Nós somos capazes de coisas perigosas e de coisas cruéis. Por isso a filosofia lida isso como sendo uma possibilidade. E no meu campo específico, como aquilo que é a escolha. Né? Vocês lembraram no ponto de partida também da nossa conversa em relação ao apoio do Instituto do Câncer Infantil, né, em Porto Alegre. Ora, os mesmos humanos e humanas que somos capazes de uma prática como essa, que é o horror encarnado em saudades, né, na cidade em que há os assassinatos, pessoas, isto é, seres humanos, que somos capazes do horror, também somos capazes daquilo, né, que é o encantamento, a beleza, a solidariedade. Por isso, é humano, demasiado humano.
Mário Sérgio Cortella é a primeira atração da Jornada Cultural, A Cultura Faz Bem, do Instituto do Câncer Infantil. Começa dia 10, hoje é dia 5 de maio. Dia 10 de maio, às 19 horas, o Cortella vai falar num evento online e toda a renda da compra de ingresso vai ser revertida para o Instituto do Câncer Infantil. Dia 10 tem o Cortella, dia 11 tem o Nando Campos, dia 12 tem o Marcos Piangers e assim segue até o dia 15 com as atrações, sempre às 19 ou às 20 horas, né? E tem que comprar ingresso para assistir online, porque esse ingresso vai ser revertido para o Instituto do Câncer Infantil e com o Cortella, que está falando com a gente aqui, no dia 10 agora, daqui a 5 dias, às 19 horas, 7 horas da noite. Cortella, muito obrigado pelo teu carinho de nos atender num momento tão difícil, né? A gente não queria, obviamente, falar disso contigo, a gente queria falar de coisas boas, mas o relato é muito forte, foi forte lá, né? Tu conseguiu até acompanhar com a gente pelo telefone, e obrigado pelas tuas palavras e teu carinho.
Não podemos não pensar sobre isso. Às vezes me dizem, tá difícil, tá agoniante, eu não consigo, eu tô sofrendo, eu digo, ainda bem. Ainda bem. O ainda bem não é pelo que leva ao sofrimento, pela causa, mas pela nossa ainda capacidade de não deixar de sentir, de se emocionar, de chorar, não ter nenhum tipo de impacto, não ficar, né, como se usou a expressão, devastado nesse momento com essa situação, seria uma prova imensa de insensibilidade, de incapacidade e empatia. Por isso, sim, é preciso que, tal como a gente comparece, né, na semana toda, na Jornada Cultural do Instituto do Câncer Infantil, para dar o nosso apoio, a gente também comparece para poder chorar com quem chora. Isso é um sinal de que há saída.
Mário Sérgio Cortella, muito obrigado e uma boa semana. Bom dia.
Abraço.